corações partidos, procurando palavras que eu nem mesmo conheço. Eu me viro do avesso, procurando um centro pra você poder me ver por dentro.
Segunda terminou na terça, e hoje pra minha tristeza já é sexta-feira. Eu não vou na cidade de jeito nenhum, se aqui no meio do mato eu já tô sofrendo. Imagina eu no bar, ela com outro cara e eu vendo. Eu sei que ela vai sair, eu sei que ela vai postar. Ainda bem que aqui na fazenda é ruim de sinal, não pega celular. Certeza que ela vai beber, certeza que ela vai beijar. Ainda bem que aqui na fazenda é ruim de sinal, não pega celular. Porque eu não vou ver e ninguém vai ligar pra contar. Aqui no meio do mato eu já tô sofrendo. Imagina eu num bar, ela com outro cara e eu vendo. Eu sei que ela vai sair, eu sei que ela vai postar. Ainda bem que aqui na fazenda é ruim de sinal, não pega celular. Certeza que ela vai beber, certeza que ela vai beijar. Ainda bem que aqui na fazenda é ruim de sinal, não pega celular. Sair, eu sei que ela vai postar. Ainda bem que aqui na fazenda é ruim de sinal, não pega celular. Certeza que ela vai beber, certeza que ela vai beijar. Ainda bem que aqui na fazenda é ruim de sinal, não pega celular. Porque eu não vou ver e ninguém vai ligar pra contar.
Saudade, porque vou sem saber quando vou voltar. Sou tão só e ninguém sabe me acalmar. Mas nem tudo em mim é mal, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. O meu nome é saudade. Desde quando alguém partiu sem avisar? Só a esperança de que um dia vai voltar. Mas nem tudo em mim é mal, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei já sem querer fugir. Hoje sonhei deixaram-me um recado. Era saudade a sonhar por mim. O meu nome é saudade. Sou a história que ninguém quer ouvir. Sou o medo que ninguém quer sentir. Mas nem tudo em mim é mal, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei já sem querer fugir. Hoje sonhei. Deixaram-me um recado. Era saudade a sonhar por mim. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei já sem querer fugir. Hoje sonhei que deixaram-me um recado. Era saudade a sonhar por mim. Era saudade a sonhar por mim.
Tem gente que gosta tanto de carnaval que vive o ano inteiro de máscara. Simbora, bebê! Essa é pra se apaixonar. Vem!
Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos.
Olha a gente nessa cama de novo.
vocês. Vai, vai, tá apaixonado, né?
Você vem aqui, me acostuma errado.
Quebra
pra colar de novo.
Te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos nesse momento. Tudo lá fora deixa ficar.
Eu te proponho te dar.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, na bancada, jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Fenômeno El Niño pode atingir intensidade muito forte no Brasil.
Super El Niño tem 90% de chances de durar até 2027.
Anvisa determina a atualização de vacinas contra a Covid-19.
Ministério da Saúde inclui segunda dose de reforço contra poliomielite no calendário nacional.
No Acre, os casos de dengue despencam em 2026. Mas o alerta continua.
E ainda, FAPAC divulga a lista dos 100 primeiros classificados do programa Centelha Acre.
E inscrições para o ProUni terminam hoje.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágios do governo do Acre.
Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública lança a Operação Fere Segura.
GEFROM monta a Operação em Marechal Taumaturgo após denúncia de ameaças de garimpeiros da fronteira com o Peru.
E a segunda seleção classificada para as semifinais da Copa é a Espanha.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos e todos os dias nós agradecemos aqui a carona através do rádio do seu carro, afinal muita gente saindo do seu trabalho, saindo do seu compromisso, sempre ouvindo a nossa programação. E eu quero dizer para você que está no trânsito da nossa capital, trânsito bastante intenso, pode-se dizer lento em alguns pontos, na Avenida Ceará, ali nas imediações do terminal urbano da cidade, tá bom? Outro ponto que podemos estar destacando é, claro, como sempre, a Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital. Olha, Getúlio Vargas, pode-se dizer, trânsito bastante intenso até o Sesc Bosque, tá bom? Como também, sentido bairro centro, temos ali o cruzamento da Avenida Nações Unidas, e falando em Nações Unidas, o trânsito também bastante intenso, pode-se dizer também até a altura do sétimo beck. Outro ponto que podemos estar destacando em nossa cidade é a rotatória da corrente, tá bom? Para você que está nessas imediações, vamos ter muito cuidado e muita prudência no trânsito. Afinal, chegando no fim de semana, a principal dica de trânsito é: se beber, não dirija. Afinal, o álcool afeta os reflexos, a visão e a capacidade de concentração, comprometendo gravemente o controle do veículo e aumentando, consequentemente, o risco de acidentes. Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para o fim de semana. Em todo o estado, a previsão para sábado é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Já no domingo, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. No Alto e Baixo Acre e nos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21 graus, com máxima de 30 graus. Já nos municípios do Vale do Juruá, as temperaturas variam entre mínima de 22 graus e máxima também de 30 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
A gente inicia o Conexão Acre desta sexta-feira com notícia internacional. Olha, um incêndio florestal na Espanha provocou 11 mortes. Cerca de 57 mil hectares foram queimados. Vamos conferir detalhes na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Até amanhã desta sexta-feira, pelo menos 11 pessoas haviam morrido em um incêndio florestal que atinge o sul da Espanha. Outras 19 estão desaparecidas. 8 pessoas ficaram feridas, sendo 4 em estado grave. De acordo com Antônio Sanz, chefe de emergências da região de Andaluzia, as vítimas tentavam fugir de carro ou a pé, mas as chamas se espalharam rapidamente pela área arborizada e seca. A região afetada é um destino de férias e recebe muitos estrangeiros, especialmente franceses, britânicos e belgas. belgas, informou a agência Reuters. O governo espanhol informou que mais de 400 profissionais, mais de 120 veículos e 3 helicópteros foram mobilizados para o combate às chamas. Neste ano, até agora, cerca de 57 mil hectares foram queimados. Isso representa 40% de toda a área consumida pelo fogo na União Europeia, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais. O número de mortos neste incêndio na Espanha é o maior em mais de 20 anos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E o Super El Niño tem 90% de chances de durar até 2027. Vamos conferir as informações com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
O Super El Niño tem 90% de chance de durar pelo menos até o início de 2027, de acordo com o boletim de junho elaborado por instituições de meteorologia, águas e monitoramento de desastres. O documento informa que o início do fenômeno foi identificado em junho. As temperaturas da água do Oceano Pacífico podem ficar mais de 2 graus Celsius acima da média entre a primavera e o verão. O professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Ronaldo Cristofoletti, em entrevista ao programa Revista Brasil da Rádio Nacional, explicou que um El Niño mais forte tende a ter efeitos mais fortes também.
E dessa vez, ele está chegando a atingir aí um potencial de quase 3 graus. Então, ou seja, ele está muito acima do que era esperado, está sendo classificado como super, porque está aquecendo mais. Faz muito tempo que a gente não tem um super El Niño. A gente tem El Niño, mas super El Niño não. O que, que a gente espera como ciência, né, como dados, como se sabe, é que sim, os extremos vão ser mais fortes também.
Agora, no inverno, entre julho e setembro, a previsão indica chuvas acima da média no sul da região sul e abaixo da média no centro-norte do país. Há muitas chances de ondas de calor e incêndios florestais, especialmente em áreas do centro-oeste, norte e nordeste, com a elevação das temperaturas no segundo semestre deste ano. As condições de seca moderada e severa estão concentradas em regiões do Tocantins, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Segundo o boletim, uma preocupação é a possibilidade de intensificação da estiagem na Amazônia, que pode dificultar a recuperação dos níveis dos rios. No norte, nordeste e centro-oeste devem ter problemas na agricultura familiar, plantações de ciclo mais longo e pecuária, com menos umidade no solo e água disponível. Já as regiões sudeste e sul, com mais chuvas, podem ter que lidar com o aumento de doenças. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O fenômeno El Niño pode atingir intensidade muito forte no Brasil. Reportagem de Sara Quines.
O fenômeno El Niño tem altas chances de atingir intensidade muito forte entre os meses de outubro e dezembro, período da primavera e do começo do verão no Brasil. A atualização do monitoramento foi divulgada nesta quinta-feira pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador em pelo menos 0,5 grau Celsius acima da média por alguns meses. Além da temperatura da água, há também mudanças na circulação atmosférica dos ventos que sopram de leste para oeste, que perdem a intensidade. Marilene de Lima, meteorologista do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, explica que o aquecimento precisa permanecer ao longo dos próximos meses para que seja possível avaliar a dimensão do El Niño e os impactos no Brasil.
Então a gente tem aí pelo menos uns 7 meses para poder dizer que se trata realmente de fato de um El Niño, né? E se reflete ou causa aí mais umidade, mais chuva no sul do Brasil, né? De uma forma geral, as chuvas ficam acima da média, né? Entre 20 e 30, né? Ou mais, né? É acima do que seria esperado para essa época do ano, na primavera.
No período de 2023 e 2024, o El Niño provocou fortes chuvas no sul do país e seca na região norte. A previsão para este ano é de precipitações acima da média na região sul, ainda no inverno e na primavera, quando o fenômeno deve atingir o pico. A meteorologista Marilene de Lima esclarece que o El Niño sozinho não necessariamente está relacionado a chuvas muito fortes.
O El Niño pode estar ali, mas vai da combinação com frentes frias, eventos em altos e médios níveis da atmosfera, transportando umidade até a região. Então, a combinação desses outros sistemas é que acabam provocando aí dias consecutivos de chuva mais intensa, né? Por isso aí, essa necessidade de se ir acompanhando aí a previsão de tempo.
As medições da temperatura da água são atualizadas mensalmente. Se o cenário se confirmar, de acordo com a agência estadunidense, o fenômeno pode se tornar um super El Niño, que ocorre quando as águas ficam pelo menos 2 graus Celsius acima do normal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
E Mutirão abre 17,8 mil vagas para perícias médicas do INSS. Força-tarefa ocorre em 19 estados nos dias 11 e 12 de julho. Vamos conferir as informações com Pedro Lacerda.
Quem espera há meses por uma perícia médica do INSS pode ter a solução já neste fim de semana. Um mutirão vai abrir 17.800 vagas em 19 estados nos dias 11 e 12 de julho, com o objetivo de zerar parte da fila. A maioria dos atendimentos será feita à distância, pela chamada Perícia Conectada, um sistema de telemedicina que amplia o acesso em regiões com poucos peritos e diminui o tempo de espera, além de evitar que o segurado precise se deslocar até uma agência. O Nordeste concentra a maior parte das vagas, 12.700. Campina Grande, na Paraíba, é a cidade com mais atendimentos marcados, quase 2.900. As vagas são destinadas exclusivamente a quem já tinha perícia agendada, mas enfrentava demora acima do previsto. O mutirão abrange dois tipos de benefício: o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e o benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência. Para o INSS, a expectativa é que a força-tarefa ajude a destravar os pedidos parados e agilize o atendimento em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A ANAC prevê punição a empresas aéreas por separar famílias em voos. A resolução reforça direito de menores viajarem com responsáveis. Gabriel Corrêa.
A Agência Nacional de Aviação Civil estabeleceu regras para punir as companhias aéreas que não garantam o direito das famílias que viajam com crianças e adolescentes de que menores de 16 anos ocupem os assentos lado a lado aos responsáveis ou familiares. A ANAC divulgou a resolução este mês, garantindo esse direito com regras mais claras. A novidade também foi publicada no Diário Oficial dessa quarta. As empresas aéreas já eram obrigadas a garantir os assentos para menores de 16 anos sem taxas adicionais por meio de uma portaria de 2023. A alocação dos assentos precisava ser feita sem cobrança de qualquer taxa adicional, tanto no momento da compra da passagem quanto de alterações da reserva. Entretanto, existem exceções quando a taxa ainda pode ser cobrada, caso a família opte por mudar de classe ou se escolher assentos com espaço extra para as pernas. Todos esses direitos continuam. A principal mudança de agora, com a resolução número 807, é que as companhias que não respeitem essa determinação fiquem sujeitas a penalidades administrativas, que variam de advertências e multas até a suspensão ou a cassação de certificados e autorizações. A ANAC publicou essas regras mais claras para cumprir provisoriamente uma decisão da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em julgamento de ação civil pública que tramita desde 2019. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
E propagandas de apostas esportivas exibirão alertas para consumidores. Novas regras serão publicadas nesta sexta-feira e passam a valer no dia 17. A reportagem é de Pedro Lacerda.
A partir do dia 17 de julho, as propagandas de apostas esportivas vão ter que exibir alertas obrigatórios semelhantes aos de cigarros e bebidas alcoólicas. As mensagens vão dizer, por exemplo: o Ministério da Fazenda adverte, apostar faz você perder dinheiro, ou apostar pode causar dependência, e ainda, aposta não é investimento. As novas regras serão publicadas nesta sexta-feira, segundo informações do Ministério da Fazenda. Elas também proíbem o uso de influenciadores e comentaristas para induzir o público a apostar. Além dos alertas, as campanhas não poderão mais criar senso de urgência, divulgar históricos de premiações como isca ou apresentar as apostas como ganho fácil. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a proibição do uso de comentaristas e influenciadores para induzir o público nas apostas. A regra vale para TV, rádio e internet.
Então é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto induzindo o consumidor.
As campanhas também não podem ser direcionadas a crianças e adolescentes. O governo adotou tolerância zero com a publicidade que busque atingir esse público. A portaria com as novas normas foi elaborada em conjunto com o Ministério da Justiça e prevê a atuação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para garantir o cumprimento das regras. Na área financeira, o Ministério da Fazenda já notificou 37 fintechs suspeitas de movimentar recursos de bets ilegais. O governo também apresentou um balanço das ações de fiscalização desde a regulamentação do setor.
São 56 mil sites, aplicativos, plataformas derrubadas de bets ilegais no país até hoje. Quase 1000 perfis de influenciadores removidos de redes sociais. Essas informações que as empresas de apostas têm fornecido ao Ministério da Fazenda estão sendo compartilhadas sem o dono cuidado do devido processo com as demais autoridades e tem permitido a gente deflagrar operações no país de responsabilidade a quem destrui as nossas vendas.
Por determinação do Supremo Tribunal Federal, beneficiários do Bolsa Família e do BPC estão proibidos de acessar as plataformas de apostas online. O mesmo vale para devedores que aderirem ao Desenrola. Também estão proibidas as plataformas de mercado preditivo no país. As penalidades para as empresas que descumprirem as regras incluem multa de até 20% do faturamento, suspensão por até 180 dias e, em caso de reincidência grave, a cassação definitiva da autorização para operar no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
Falamos de saúde às 17 horas e 18 minutos. Olha, os casos de dengue despencam no Acre em 2026, mas o alerta continua, mesmo com redução de mais de 84% em relação ao ano passado. O estado já soma quase 1000 casos confirmados da doença. Thaís Caroline.
Acre registrou uma redução de 84,5% nos casos confirmados de dengue em 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, referente às primeiras 20 semanas do ano. De janeiro a maio, foram registrados 1.455 casos prováveis, dos quais 993 tiveram confirmação para dengue. No mesmo período de 2025, o estado havia contabilizado mais de 6.400 casos confirmados. Apesar da queda, a CESACRE alerta que o vírus continua circulando. A taxa de incidência é de 165,2 casos por 100 mil habitantes, considerada de nível médio. Entre os municípios, Chapuri lidera o número de casos proporcionais à população, seguido por Mâncio Lima e Porto Walter. Em Rio Branco, a incidência também permanece em nível médio. O boletim registra ainda 15 casos com sinais de alarme e informa que duas mortes suspeitas de moradores de Rio Branco e Sena Madureira continuam sob investigação. Outro dado que preocupa é a vacinação. Apenas 31% do público-alvo recebeu a primeira dose da vacina contra a dengue, enquanto 13,4% completou o esquema vacinal. A orientação das autoridades de saúde é manter os cuidados para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e procurar atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas da doença. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Anvisa determina a atualização de vacinas contra a Covid-19. O objetivo é melhorar a resposta a variantes novas da doença. As informações com Samuel Gauri, da Rádio Nacional.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a atualização das vacinas contra a Covid-19. A medida é para melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, tem que dar resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus em circulação. Vacinas registradas e produzidas antes desta norma e as que já foram distribuídas pelo país poderão ser utilizadas em até 9 meses. Depois desse prazo, estão proibidas. A justificativa para a medida é de que registros recentes mostram dezenas de casos de síndrome gripal por causa da Covid-19. Isso, segundo a Anvisa, reforça a necessidade de manter as estratégias de vacinação atualizadas no país. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
O Ministério da Saúde inclui segunda dose de reforço contra poliomielite no calendário nacional de vacinação. A reportagem de Dejanay Oliveira.
O Ministério da Saúde incluiu uma segunda dose de reforço contra a poliomielite no calendário nacional de vacinação. A mudança passa a valer a partir do dia 3 de agosto e prevê uma dose adicional da vacina inativada poliomielite, a VIP, para crianças aos 4 anos de idade. Com a atualização, o esquema vacinal infantil passa a contar com 5 doses, 3 aplicações aos 2, aos 4 e 6 meses de vida, um primeiro reforço aos 15 meses e um segundo reforço aos 4 anos. Todas as doses serão administradas por injeção. Segundo o Ministério da Saúde, a medida amplia a proteção das crianças, ajuda a manter a imunidade por mais tempo e fortalece a barreira contra a reintrodução de poliomielite no Brasil. A orientação é que os pais e responsáveis mantenham a caderneta de vacinação em dia e procurem uma unidade de saúde caso exista alguma dose em atraso. Dejanay Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E Dia da Saúde Ocular chama atenção para doenças que afetam a visão. As informações com João Barbosa.
Nesta sexta-feira é celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular, campanha instituída pela Organização Mundial da Saúde sobre a prevenção e o tratamento de doenças que afetam a visão. No Brasil, conforme o último censo demográfico do IBGE, quase 8 milhões de brasileiros declaram ter cegueira total ou severa dificuldade de enxergar, sendo a limitação funcional mais prevalente no país. Além disso, segundo a OMS, aproximadamente 80% dos casos de deficiência visual poderiam ser evitados ou tratados adequadamente, caso fossem diagnosticados em estágios iniciais. Entre as principais causas de perda de visão estão a catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. Algumas dessas condições estão associadas ao envelhecimento, mas alterações na visão podem surgir em qualquer faixa etária, inclusive na infância. Fatores como predisposição genética, diabetes, hipertensão arterial e hábitos inadequados também podem aumentar o risco de desenvolver doenças oculares ao longo da vida. O principal alerta em relação a essas doenças é o seu caráter assintomático, agindo de forma silenciosa. É o caso do administrador Alexandre de Menezes, que relata surpresa ao descobrir que tinha catarata aos 49 anos, durante um exame oftalmológico de rotina.
Sempre associei essa condição de catarata a pessoas mais idosas, né? No dia a dia, não havia percebido qualquer perda na qualidade da visão. Após o diagnóstico, realizei os exames complementares, fiz uma cirurgia numa quarta-feira, segunda-feira já estava trabalhando. Na verdade, após a cirurgia, eu já saí enxergando daqui. Ao chegar em casa e olhar pela janela sem a necessidade de um óculos e poder, né, observar detalhes que antes eu não conseguia ver, foi para mim algo muito marcante.
Segundo a oftalmologista Núbia Vanessa, a melhor forma de prevenir doenças oculares é com diagnósticos precoces.
Nós devemos fazer isso em todas as faixas etárias para detecção precoce das doenças oculares, para evitar cegueiras que podem ser reversíveis e as irreversíveis, pacientes que tenham comorbidades como diabetes, pressão alta, doenças autoimunes, devem procurar o médico oftalmologista para fazer a detecção precoce de alguns problemas visuais ou doenças oculares que estão relacionadas.
Hábitos simples, como evitar a automedicação e o uso indiscriminado de colírios, utilizar óculos de sol com proteção ultravioleta e fazer pausas regulares durante o uso prolongado de telas e outros dispositivos eletrônicos, contribuem para a manutenção da saúde ocular. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
O parto normal é preferência de 70% das brasileiras no início da gravidez. A campanha reforça a autonomia e informação para gestantes. A informação é de Dejanine Oliveira.
A escolha sobre como um bebê vai nascer deveria ser da gestante e sua rede de apoio, com informação de qualidade e orientação médica. Mas no Brasil, essa decisão nem sempre segue esse caminho. Embora 7 em cada 10 brasileiras digam no início da gravidez que preferem o parto normal, a maioria dos nascimentos ainda acontece por cesariana. Em 2023, quase 70% dos partos no país eram realizados por cirurgia, de acordo com o relatório do Ministério das Mulheres. O número chama atenção porque o Brasil está entre os países que mais fazem cesarianas no mundo. E isso acontece mesmo com os benefícios já conhecidos do parto normal. Diante desse cenário, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, recomenda o parto normal e ressalta que, quando não há contraindicação médica, o procedimento favorece uma recuperação mais rápida da mãe. Além disso, facilita a amamentação e contribui para a adaptação do bebê após o nascimento. É o que destaca a chefe de saúde e nutrição do UNICEF no Brasil, Luciana Febo.
Bem, o parto normal tem muitas vantagens, tanto para a gestante, para a mãe, quanto para o bebê. A recuperação materna, ela é muito mais rápida. E isso, muitas vezes, é um fator extremamente importante para mulheres que não possam ter uma rede de apoio muito grande e precisam rapidamente estar ali, inclusive, para o cuidado do seu bebê.
Para ampliar o acesso à informação e combater mitos sobre o tema, o UNICEF lançou a campanha Parto Normal, uma escolha que merece respeito. Com o slogan Opinião não é informação, a iniciativa alerta para um problema comum durante a gestação: a pressão de familiares, conhecidos e até desconhecidos sobre a forma de como o bebê deve nascer. Luciana Febo explica que o objetivo da campanha não é opor uma forma de parto à outra, mas garantir que as escolhas sejam feitas de maneira informada e respeitosa. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, inscrições para o ProUni terminam hoje.
E ainda, FAPAC divulga a lista dos 100 primeiros classificados do programa Centelha Acre. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990. E tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos de volta com Conexão Acre e a gente começa falando de educação. Inscrições para o ProUni terminam nesta sexta-feira, às 23h59. O programa oferece 47 mil bolsas em instituições de ensino superior. A reportagem é de Ossama Elgauri, da Rádio Nacional.
Terminam nesta sexta-feira, às 11h59 da noite, no horário de Brasília, as inscrições gratuitas para o ProUni. O programa Universidade para Todos está ofertando mais de 470 mil bolsas de estudo, parciais e integrais, em instituições privadas de ensino superior. A inscrição deve ser feita no portal de acesso único, no site acessounico.mec.gov.br, no campo ProUni. E não é preciso pagar nenhuma taxa, de acordo com o MEC, o Ministério da Educação. Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio e participado das edições de 2024 ou de 2025 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Além disso, é preciso ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das 5 provas do exame e não ter zerado a redação. O candidato ainda precisa ter feito todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista em instituição privada, ou pode ter cursado parte desta etapa em escola pública e parte em escola particular. Pessoas com deficiência também podem participar, assim como professores ativos da rede pública de ensino que queiram fazer licenciatura ou pedagogia. De acordo com o MEC, as bolsas integrais são destinadas a candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já as bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, são para aqueles que têm renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Para professores, não é exigido o limite de renda aplicado aos demais candidatos. O resultado da primeira chamada sai no dia 15 de julho na página do ProUni. Já a segunda chamada vai ser divulgada no dia 5 de agosto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama Elgauri.
E falando em inscrição, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágios do Governo do Acre, realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
A seleção é destinada a estudantes de graduação a partir do segundo período e as inscrições seguem até o dia 27 de julho. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva em diversos órgãos da administração estadual, como a Secretaria de Planejamento, o DETRAN, a Polícia Civil e o Instituto de Meio Ambiente do Acre e também o Acre Previdência. Há vagas para estudantes de cursos como Administração, Direito, Jornalismo, Publicidade, Psicologia, Serviço Social, Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Medicina Veterinária, entre outros. De acordo com o supervisor do CIEE no Acre, Daniel Carneiro, o processo seletivo representa uma oportunidade para que os universitários ingressem no mercado de trabalho, adquiram experiência profissional e ampliem as possibilidades de carreira. A bolsa de estágio é de R$ 800 para jornadas de 4 horas diárias e de R$ 1.200 para 6 horas por dia. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 154. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma do CIEE na internet. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E o governo do Acre convocou novos candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores da rede estadual de ensino. As informações também com Jefferson Dourado.
As convocações publicadas pela Secretaria de Administração e de Educação contemplam profissionais que vão atuar em projetos da educação do campo, da educação de jovens e adultos, a EJA, e também na educação especial. As vagas são destinadas aos municípios de Senador Guiomar, Rodrigues Alves, Porto Acre e Brasileia, em áreas como ciências da natureza, matemática, educação física, linguagens e mediação na educação especial. Os candidatos convocados devem comparecer até o dia 20 de julho aos respectivos núcleos de educação para entregar a documentação exigida e assinar o contrato de trabalho. A lista completa dos convocados e a relação de documentos necessários estão disponíveis nos editais publicados no Diário Oficial do Estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
A FAPAC divulga a lista dos 100 primeiros classificados do programa Centelha Acre. Voltamos com Jefferson Dourado.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, FAPAC, divulgou a relação dos 100 primeiros classificados na etapa inicial do programa Centelha Acre, iniciativa que incentiva a inovação e o empreendedorismo no Estado. O programa busca identificar ideias criativas com potencial para transformar em novos negócios, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. Os candidatos classificados devem ficar atentos às próximas etapas do processo seletivo, que incluem o período para a apresentação de recursos, a divulgação do resultado final da primeira fase e, em seguida, o desenvolvimento dos projetos. Nessa etapa, as propostas serão avaliadas para definir quais empreendimentos receberão apoio financeiro para sair do papel. A lista dos aprovados já está disponível no site da FAPAC e também foi publicada no Diário Oficial do Estado. A orientação é que os participantes acompanhem as publicações oficiais e respeitem os prazos previstos no edital. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E a governadora do Acre, Maiusa Assis, nomeou o engenheiro civil Gilberto Lucas de Oliveira como novo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, o DERACRE, em substituição a Sócrates Guimarães, que estava no cargo interinamente. Gilberto é formado pela Universidade Federal do Acre, tem especialização em engenharia de saneamento ambiental e experiência na gestão e execução de obras.
Outra mudança foi na Casa Civil. O procurador do Estado, Cristóvão Pontes de Moura, foi efetivado como secretário-chefe da pasta. Ele já exercia a função interinamente e é procurador de carreira com doutorado em Direito e experiência na administração pública.
No Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, o IMC, Jaxilande de Araújo de Lima foi exonerada da presidência. Para o cargo, a governadora nomeou Aldineide Batista de Lima, que passa a comandar a autarquia. As nomeações foram parte da reestruturação administrativa promovida pelo governo do estado.
Segurança.
Falamos de segurança pública às 17 horas e 40 minutos e o GEFRON monta a operação em Marechal Taumaturgo após denúncia de ameaças de garimpeiros da fronteira com o Peru. A reportagem de Ivan de Carvalho.
O surgimento da exploração de um garimpo nas terras peruanas, vizinho com a cidade de Marechal Taumaturgo, causou uma operação do grupo GEFRON na área do município para poder preservar as vidas daqueles que ali estavam, já que os achanicas teriam recebido ameaças desses garimpeiros estrangeiros que adentraram a região do município. Após tomar conhecimento, a Secretaria de Segurança Pública foi acionada e ações já estão sendo realizadas para evitar qualquer tipo de confronto na região. O coronel Atahualpa, coordenador metropolitano da Segurança Pública do Estado do Acre, detalha a respeito da atuação do governo na região.
Bom, chegou uma informação para o GEFRON, então o Estado do Acre, e, através da Secretaria de Segurança Pública, devidamente autorizado pelo secretário, determinou uma ação imediata. Ação imediata significa pegar uma aeronave, ir no local que é de difícil acesso e verificar o que realmente constatar o que estava, a denúncia que estava sendo colocada. Há um grupo, aparentemente algumas pessoas, né, alguns criminosos, procuraram algumas lideranças nessa localidade, no município de Marechal Taumaturgo, nessa aldeia, e ameaçando as lideranças. Então, nós tomamos providência, fomos, estamos no local, nós não vamos permitir que esse tipo de coisa aconteça, que o crime cresça para cima da comunidade indígena ou de qualquer comunidade que nós tenhamos aqui. É uma ação do GEFRON. O GEFRON tem essa mobilidade, tem essa capacidade, tem essa expertise, tem o conhecimento necessário do terreno, da área, e nós estamos unidos. Unidos com os indígenas, e unidos com todos aqueles que são cidadãos de bem. Podemos aí verificar com a equipe do GEFRON quais são as ações específicas que estão sendo desenvolvidas lá.
O GEFRON já está com todo o seu mecanismo instalado para garantir a segurança das comunidades indígenas da cidade de Marechal Taumaturgo. O coordenador do GEFRON, coronel Assis, dá detalhes da atuação da segurança naquela cidade.
Nós colocamos as equipes do GEFRON que estavam em prontidão. Já amanhã seguinte enviamos a primeira equipe para a terra indígena Xanica, na aldeia Apiltia. A partir do momento que chegou a informação através do cacique Francisco Pianco, nós tomamos as providências imediatas para preservar, né, a terra indígena, preservar a ancestralidade e, acima de tudo, preservar a vida de quem estava lá. Então, ontem foi mandado mais uma equipe para reforçar. Está sendo informado hoje pela Secretaria de Segurança para todos os órgãos que essa ação, que é uma ação que afronta, né, o Estado de Direito, o Estado do Acre, através da Secretaria de Segurança, está no local para mostrar, né, a força do Estado nesse momento tão crítico para os indígenas. Os insumos que eram usados nessa prática ilegal, devastando, né, a floresta, com a busca dessa atuação nesse garimpo ilegal do Peru, os insumos vêm da cidade mais próxima, que é, no caso aí, Taumaturgo. Então, essa é uma ação importante e ela visa, primeiro, preservar a vida das pessoas que estão lá.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E o Ministério Público abre investigação para apurar crimes ambientais no Juruá. As informações com Nonato Costa.
O Ministério Público do Acre abriu uma investigação para apurar possíveis crimes ambientais em 5 municípios do Vale do Juruá. A suspeita é de desmatamento ilegal de vegetação nativa, inclusive em áreas protegidas pela lei. As irregularidades foram apontadas pelo IMAC, Instituto de Meio Ambiente do Acre, durante a primeira fase da Operação Uburana. Os alvos da fiscalização ficam em Cruzeiro do Sul, Márcio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Taumaturgo. Para dar andamento ao caso, a promotora de justiça Manuela Canuto de Santa Ana Farrá, que assina a portaria, solicitou que o IMAC envie toda a documentação da operação. Isso inclui mapa das áreas, processos administrativos e dados sobre licenças ambientais e possíveis reincidências. Além disso, o núcleo de apoio técnico do Ministério Público vai a campo para medir o tamanho do estrago. Eles querem saber se a motosserra atingiu áreas de preservação permanente, reservas legais, terras indígenas ou unidades de conservação. O objetivo final da portaria é identificar e punir os culpados. Se as irregularidades forem confirmadas, os responsáveis vão responder processos nas esferas civil e criminal. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Às 17h45, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública lançou hoje a Operação Férias Segura. Vamos voltar com Ivan de Carvalho.
O governo do Acre, por meio da